Atenção, senhores ouvintes, passageiros da Band News FM, está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao turismo. Partiu Band News! Viagens para todos os gostos e bolsos, pelo ar, pela terra e pelo mar. Porque não existe a forma certa de colocar o pé na estrada, existe a sua maneira. Dicas, informações, pesquisas, curiosidades, muito serviço e uma boa dose de diversão. E no nosso programa de hoje eu recebo os pais do Armandinho e da Nina. Quem são Armandinho e Nina? Eles têm um blog, Eu, Você e os Pets, para contar experiências de viagens com, no caso, cachorros, tanto de carro, pode ser também de ônibus ou até de avião. E eu recebo os papais do Armandinho e da Nina. Ainda não consigo entrevistar cachorros. Enquanto isso, eu recebo a Patrícia Camargo, que é empresária, e também o Matheus Santana, dentista. Sejam bem-vindos ao Partiu Band News.
Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
Obrigado, uma honra estar aqui com vocês e vamos conversar sobre eles.
Bom, primeiro vamos falar dos dois. Os dois são Yorkshires.
Sim, mini Yorkshires.
Quantos anos eles têm?
O Armandinho tem 4 anos, com seus incríveis 2,5 kg, e a Nina tem 2 com 1,5 kg.
Caramba, eles são muito pequenininhos, né? Sim. E isso, imagino, facilita pra caramba viagens de todos os tipos, de carro, de avião. E aí, como é que surgiu o blog? Como é que foi a ideia de criar o blog?
Foi mais ou menos assim, há uns 2 anos, a gente já ia viajar, queria levar. Até sair pra jantar, queria levá-los. Etc. E aí a gente começou a ir atrás disso, né, ia querer conhecer pessoas que tivessem a mesma vontade. E então agora, para todo lugar que a gente vai, a gente enfia eles debaixo do braço e vamos embora. Mas a questão que você falou deles serem pequenininhos, né, de facilidade de viajar, tem os dois lados, né? Pequenos, mais fácil, mais lugares aceitam pequeno porte. Porém, quando a gente fala que são dois, já fica um pouco mais difícil, porque a maioria aceita um cachorro por apartamento. Quando são dois, a gente fala, mas se juntar os dois, não dá um.
Olha só que curioso, isso jamais passou pela minha cabeça, por exemplo, né? Pra mim, quando o lugar é pet friendly, ele aceita animal de estimação. A gente primeiro pensa num cachorro, depois talvez um gato. Uhum. Primeiro, como é que vocês se aprontam pra viagem, depois a viagem em si, e aí chegando na hospedagem, pré-viagem pros cachorros. Uhum. A gente pensa no humano, tem que arrumar mala, tem que pensar, sim, o que vai levar. No caso do cachorro, tem que levar a ração, uhum, talvez um remédio ou outro. Como é que é a preparação pra viajar com o cachorro?
Então, a gente sempre dá uma estudada pra onde vamos, né? Porque já teve lugar que a gente foi, teve que ter uma proteção de febre amarela, uma proteção de...
levar uma coleira específica.
Então isso é importante. Pra onde eu vou? Tem que levar alguma coisa a mais, uma proteção a mais, né? Calcular o tempo de viagem também.
Quantas paradas a gente vai fazer e tal.
Que é importante ter as paradinhas. E, por exemplo, o Armandinho, ele não come ração na viagem. Então a gente tem que levar alguma coisa, um petisco. Uma cenourinha cortada, uma maçã.
Viagem entende esse trajeto. O trajeto, o local,
né?
O trajeto. A gente primeiro, então, a gente tudo começando. A gente, mesma coisa como se fosse pra gente. A gente faz as malinhas deles, sim, também. Mesma coisa como se fosse...
Se precisa de roupinha, a gente, a caminha.
Caminha, separa os
potinhos. Toalha, né? Porque geralmente eles aprontam. Shampoo, normal. Que nem a criança normal.
Que nem
roupa,
criança
shampoo,
normal.
As coisas de higiene e tudo mais. Aí a gente calcula o tempo de viagem, vê com relação à alimentação e tudo. A gente já teve viagem que a gente deu uns calmantezinhos pra Nina, porque ela é mais agitada. Então, antes, uma semana, 10 dias antes, a gente já começou a dar calmantes naturais pra ela já ir ficando mais zen pra viagem. Chegando lá, é sempre uma farra, né? Eles gostam muito de viajar, assim, nunca teve nenhum problema. Quando tem gramado, então, meu Deus do céu.
Agora, durante o trajeto, vamos imaginar alguém que vai viajar de carro e depois a gente fala também de viagem de avião. Durante, uhum, o trajeto, vocês já falaram um pouquinho. É bacana levar um compartimento com água, programar, como vocês disseram, algumas paradas pra eles fazerem xixi. Eu acho que varia do dono conhecer o animal de estimação, né? Pra saber de quanto em quanto tempo ele faz o xixi e o cocô, ele precisa parar. Vai um pouquinho também do bom senso dos donos, né?
Hoje em dia, ainda bem, nesses postos de estradas, assim, muitos deles estão com espaços pet friendly, inclusive.
Isso é
muito interessante, porque você para, a gente sempre tem o compartimentinho de água portátil, né? E o de ração. Eles
não
comem,
a gente congela
a
água.
Ah, é.
A gente pega a garrafa o dia anterior com água e põe no congelador. Pra poder durar uma água fresquinha.
Durante
não é muita frescura,
o
né?
Trajeto.
Fala a verdade. É. E aí leva na bolsinha térmica. Então, todas as paradas, a gente tem uma água fresquinha pra eles.
Aí, com esses lugares pet-friendly, ele ajuda. Porque você não pode entrar no... Mas, por exemplo, vai um, porque aí a gente compra coisa
lanche,
pra gente.
E aí a gente vai nesse
volta,
espaço e come.
Fica, deixa eles lá no espacinho com a gente, com a aguinha. Comida, dá um passeio pra fazer um xixi, que isso é muito importante,
dá uma
né?
caminhada,
eles não falam, né? Então, dá uma caminhada tal, e tal. Mas é o que, exatamente o que você falou. Tem que conhecer o seu cachorro. Você sabe, mais ou menos, quando, o tempo que ele tá sem fazer xixi ou nada, você imagina, mais ou menos, que ele já deve estar com vontade. Mas a gente, dependendo de uma viagem, por exemplo, uma viagem que a gente já foi pro sul com eles de carro, uma viagem de 10 horas, a gente para até 3, 4 vezes. É. Pra não ter problema nenhum, né? Nem
fico
por causa de...
Também, né?
O nosso problema não é nem sujar o carro, nada disso, que a gente não tá nem preocupado com isso. É mais por eles mesmo, né? Porque fica estressado.
E eles vão em gaiolinhas? Como é que vocês fazem no carro?
Não, no carro a gente leva umas caminhas, tipo uns colchãozinhos deles, umas almofadinhas pra deixar bem gostoso ali atrás, e a gente prende eles com o cinto de segurança próprio pra cachorro. Como eles são muito pequenininhos, esse cinto ele já é o suficiente. Então eles ficam presos, ficam seguros, e a gente monta um espaço bem confortável atrás. Põe uns brinquedos lá.
Como é que é cinto? Eu nunca ouvi falar do cinto de segurança pra cachorro.
É bem simples. Esse que a gente usa é bem simples. Tem o encaixe do nosso cinto mesmo, que fica no banco. É, você encaixa como se fosse um...
O cinto normal. E aí você prende na guia.
Na guia do cachorro.
É, na coleira, né? Não, certo. Na guia, na coleira.
É, na coleira, na coleira.
Na coleira do cachorro.
A gente pagou super barato, R$20, assim, é bem baratinho.
E o cachorro não fica ali sufocado, ele tem espaço até pra se movimentar.
Você
não...
controla como se fosse uma mochila, você regula...
É, dá pra regular.
O tamanho desse cinto.
É, você tem que calcular, deu uma freada pra ele não cair do banco, né? Então você calcula, cada cachorro é de um tamanho, você calcula pra ele não cair pra frente, não escorregar, né? E tá sempre ali no banco.
Tanto pra carro quanto pra avião, ainda falando sobre o trajeto, vocês recomendam dar algum tipo de calmante... talvez natural, algo um pouco mais forte. Isso varia, isso é interessante você conversar com o seu veterinário.
Sim, isso varia muito. Que nem a gente estava contando aqui nos bastidores. O Armandinho, todas as viagens, a gente nunca precisou dar nada para ele. Porque a gente já conhece o jeitinho dele, não dá... super tranquilo, dorme. Agora, a Nina não, a Nina sempre já foi mais agitada, mais estressada. Então, a gente, de carro, ela já tá acostumada. Nunca vomitou, nunca passou mal, nem nada. Agora, de avião, como foi a primeira vez que nós fizemos no mês passado, a gente deu, sim, uns calmantezinhos e uns treats, assim, mais natureba, de maracujá, mas tudo com a orientação do veterinário. Tudo, assim, a Nina tem 1,5 kg, é assim...
É manipulado
pra ela.
Esse é o principal, veterinário.
Uma coisa legal, assim, quando o pessoal for viajar, tomar cuidado de não dar alguma comida diferente,
pesada,
não encher o cachorro de ração ou de comida, seja lá o que for. Tentar dar uma maneirada para que ele não passe mal na viagem, né? Não vai inventar, tipo, ai, nossa, eu vou dar uma comida natural para ele, para ele ficar bem satisfeito e aguentar a viagem toda. Aí vai passar mal, não vai ter jeito. Então, a coisa mais, não tira nada da rotina.
Eu queria falar agora de hospedagem, né? E aí a gente vê no hotel se o hotel é pet friendly, aceita ou não, e liga pro hotel, né? Uhum. Eu acho que é importante ligar para falar o porte do seu cachorro, como é que funcionam as regras. E vocês começaram a contar aqui no início da nossa conversa sobre o fato de alguns hotéis não aceitarem mais de um cachorro. Então, como é que é a experiência de vocês nesse sentido?
É bem importante, porque o que acontece? Aí você procura o hotel, achou o hotel legal, olhou no site, beleza. Liga, tira todas as dúvidas, porque já aconteceu da gente achar um hotel que fala que é pet friendly e tal, aí você liga o cachorro, não pode...
Tem um monte restrições. Não pode
tomar banho no banheiro lá. Então, assim, o cachorro vai voltar sujo, você vai lavar ele aonde? No tanque? Então, tem umas coisas meio bizarras, assim.
A gente sempre fala que existem hotel pet friendly e hotéis que aceitam cachorro.
Que engolem cachorro.
São duas coisas diferentes. Hotel pet friendly que a gente... É outro tratamento.
Pede as regrinhas, o que pode e o que não pode, pra você ver se vai se sentir confortável. A gente gosta dos hotéis que são pra cachorro e que aceitem humanos. Esses são os melhores.
Esses são os melhores.
O interessante é sempre ligar e conversar pra não ser surpreendido.
Isso é essencial.
Sim.
Sempre nesse bloco tá esgotado, eu vou pedir pra vocês ficarem aqui só mais um pouquinho pra gente falar especificamente de viagem de avião. Até já.
Legal.
está ouvindo. Partiu Band News FM. Você está ouvindo. Partiu Band News FM.
Estamos de volta com o nosso programa de viagem de hoje, conversando com a Patrícia Camargo e com o Matheus Santana, que são os pais do Armandinho e da Nina. Estamos falando sobre viagens com animais de estimação, mais especificamente com cachorros, que é o caso do Armandinho e da Nina, que tem inclusive um blog, Eu, Você e os Pets. A gente deixou para esse blog para falar mais especificamente sobre viagens de avião. Vocês tiveram recentemente uma experiência, uma viagem relativamente curta, né? São Paulo-Brasília. Como é que foi? O primeiro trâmite, a pesquisa para saber se pode ou não pode, que tipo de documento é preciso levar?
Resumidamente, internet, a gente foi no site da companhia que a gente viajou, olhamos todas as regrinhas, as orientações que eles passam, tudo certinho, porque tem medida exata da caixa de transporte que tem que ter. Por exemplo, nossos, que são pequenininhos, podem ir na cabine acima de 7 quilos, contando com a caixa nessa
companhia
que nós fomos. Só pode depois, acima de 7 quilos, no compartimento de carga. Separamos documentos, tudo que pedem lá na companhia.
Pesquisou pela internet e ligou, né, pra confirmar as informações. Então, que tipo de caixa, as medidas da caixa, onde que essa caixa iria, quantos quilos, porque tem essa, o pessoal acha que são 7 quilos o cachorro. Não, são 7 quilos no total, cachorro com caixa.
As carteiras de vacinação. Antirrábica.
É, um atestado da veterinária com até 10 dias que antecedem a viagem, falando que o cachorro está em perfeito estado, com antirrábica em dia, vermifugação, enfim, tudo ok. Então,
e a parte financeira que você tem que pagar a parte.
Isso é interessante.
É, existem,
custa
as
mais
taxas.
Ou menos uma
tem fixo.
Passagem inteira, não.
Então, essa companhia que nós fomos é fixo.
É um valor fixo por trecho.
Por cachorro.
Por cachorro. Saiu mais caro deles do que
nossa
o nosso.
Passagem.
Resumindo, saiu
mais caro que a nossa passagem.
Só pra ter ideia, você se lembra quanto vocês pagaram?
Sim, é R$200 por trecho.
Por trecho.
Por cachorro.
É. Foram R$800 e de volta com os dois cachorros.
Exato.
Num voo pra Brasília.
Pra Brasília.
É. Essa é a companhia aérea, né? Então, é, cada companhia
mas
tem
Mas é, suas... não é, é puxado.
Não é baratinho levar
não,
um
não.
cachorro pra
não
passear
é. Não.
de avião. Bom, só quero agradecer demais.
Imagina, a gente que agradece.
Patrícia, Matheus, como é que faz pra visitar o blog?
Então, só procurar. Eu, Você e os Pets. Temos site, Facebook, Instagram, YouTube. No YouTube, a gente, todas as viagens que a gente faz um vídeo resumindo e dando dicas do
dos
que
lugares.
Fazer nesse lugar. Vamos para Brotas. O que fazer em Brotas?
Fizemos
a gente fez
com
até rafting
eles.
Com eles.
Isso não deu nem tempo de falar, mas então eu convido o ouvinte do Partiu Band News para pesquisar o Eu, Você e os Pets.
Aproveitem a vida com os peludinhos que dá. E é uma delícia. É.
Valeu, obrigado. Até a
obrigado
próxima.
Obrigado, você. Um prazer.
Obrigada.
Você está ouvindo. Partiu Band News FM. Você está ouvindo. Partiu Band News FM.
De volta com o nosso programa voltado ao turismo, às viagens, para falar mais uma vez sobre intercâmbio. Nossa, bombou quando a gente falou sobre intercâmbio alguns dias atrás para a Irlanda. E hoje eu trouxe aqui o sócio fundador da Fuja dos Brasileiros, Daniel Angarten. É um prazer te receber aqui no Partiu Band News. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, e você, André? Prazer é tudo meu. Obrigado pelo convite.
Que agradeço aqui pela visita no Partiu Band News. A gente falava uns dias atrás de ida até a Irlanda, que está se transformando em um dos países mais procurados pelos brasileiros. E hoje a gente vai falar de países e cidades, principalmente, que são menos procuradas pelos brasileiros e, consequentemente, você vai lá encontrar poucos brasileiros e vai realmente ter uma imersão completa numa língua diferente. Como é que funciona a Fuja dos Brasileiros? É uma agência? Vocês fazem tudo para o estudante?
Exatamente isso, André. A minha história pessoal aí se cruzou em alguns intercâmbios. É, eu já fiz intercâmbios em 5 línguas, em 5 cidades diferentes. E eu sempre fui em busca de lugares fora do mainstream. Então, em lugares menores, em lugares que a maior parte das agências não vendiam. E eu vi que é a melhor forma, na verdade, de você estar imerso no idioma é quando você não tem essa tentação de falar português, né? A gente sabe que quando tem numa mesma escola universitários brasileiros, acaba que a aula termina, os brasileiros se juntam e ficam falando português. Então, a ideia da agência surgiu por isso, né? Para mostrar que o Reino Unido, por exemplo, é mais do que Londres, que a França é mais do que só Paris, e assim por diante. A gente funciona como uma agência normal de intercâmbio, a gente tem o atendimento até o aluno embarcar, a gente auxilia com acomodação, com o tipo de curso, com destino, com tudo isso.
Bacana. Agora, vamos passar de idioma para idioma rapidamente para você falar um pouquinho do que vocês podem oferecer. Por exemplo, vamos começar com o inglês. E aí a gente está falando de estudante que tem o básico, até estudante que ainda não sabe falar praticamente nada de inglês, o Daniel.
Exatamente. Esses cursos, eles têm início geralmente toda segunda-feira e término toda sexta-feira. Então, ele é bem flexível, né? Você monta de acordo com o tempo que você tem. A gente já teve cliente assim, que ficou uma semana e que era executivo e queria fazer aula de manhã em grupo, particular à tarde, e ficou bem imerso durante uma semana só. Assim como tem gente que vai ficar 6, 7, 8 meses. Diferentemente de uma escola de idiomas aqui no Brasil, que você tem um livro para seguir, capítulo 1, 2, 3, 4, nessas escolas você faz um teste, eles veem o seu nível e te coloca na sala do seu nível, né? Então, na sua sala vai ter gente do mundo todo, poucos brasileiros, no caso dos nossos destinos, ou nenhum, na maior parte dos casos. Na sua sala, vamos supor que você esteja aprendendo inglês no interior da Inglaterra. Vai ter alemão, vai ter sueco, vai ter japonês, vai ter italiano e vai ter brasileiro. Então, o que acontece quando a aula termina, você se junta com seus amigos e você acaba usando inglês, que é a língua comum entre todo mundo, né? Então, isso a gente vê que avança o aprendizado do idioma. Então, você pode começar basicamente toda segunda-feira. Quem é iniciante por completo, daí geralmente pode começar uma vez por mês na escola, que eles têm uma metodologia para quem não fala nada na língua do país. A gente sempre recomenda que a pessoa fale pelo menos um pouquinho, que pelo menos aprenda um pouco antes para não chegar no zero, zero. Até porque a pessoa tem que chegar no aeroporto, pegar um transporte, até chegar na acomodação, etc. Independente do nível, a pessoa pode estudar, que até quem tem um nível muito avançado pode ir lá para melhorar, fazer conversação ou fazer preparatório de algum exame.
Você falou no caso de inglês, interior da Inglaterra, imagino também cidades menorzinhas da Austrália. O que você oferece para o estudante que vai estudar inglês nesse sentido?
A Austrália para a gente é nova, né? A gente trabalha com uma cidade que é Cairns. O nosso carro-chefe assim, de procura é o Reino Unido, por completo, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, o Reino Unido é um dos poucos países que permite que o aluno vá e fique até 6 meses sem precisar de um visto prévio. E dentro do Reino Unido, não são só cidades minúsculas, tem algumas cidades super conhecidas e com um porte relevante, tipo Liverpool, Glasgow, que é a maior cidade da Escócia, mesmo Edimburgo, a capital da Escócia. Então, tem essas cidades que são, para o padrão do Reino Unido, cidades grandes. Tem cidades pequenas, por exemplo, Stratford-upon-Avon, que é a cidadezinha onde Shakespeare nasceu.
Legal.
Tem para todos os gostos, na verdade.
Para quem quiser aprender e estudar o espanhol, qual tipo de cidade, que tipo de país que é bacana para fugir dos brasileiros, Daniel?
O espanhol tem muita coisa também. A gente pode começar aí com os nossos vizinhos. Então, a gente tem desde Cusco, que é um destino que tem bastante brasileiro por conta de Machu Picchu, mas na escola tem pouquíssimo. A gente trabalha bastante também com Cartagena, na Colômbia. E, recentemente, a nossa escola parceira em Cartagena abriu uma escola em Medellín também. Tirando aqui a América Latina, a Espanha tem uma infinidade de lugares, né? Então, a gente tem Bilbao, por exemplo, no País Basco. A gente tem Valência, a gente tem Alicante, Toledo. Toledo é bem interessante, que é uma cidade histórica, que não é Madrid, né? Você sai um pouco da grande cidade que é Madrid, mas está meia hora de trem de Madrid, uma cidade histórica menor que você tem, você consegue aprender bem e ficar imerso no idioma.
Só para a gente fechar as três línguas mais procuradas, francês me chamou a atenção, dá para estudar em Guadalupe, no Caribe, né?
Dá para estudar em Guadalupe. Então é nova essa nossa parceria em Guadalupe. E é muito interessante a gente ver, né? A França, quando foi aí uma grande, ainda é uma grande potência, mas na época do colonialismo, tem muito território, tipo, no Caribe também, e várias ilhas do Caribe falam francês. E Guadalupe tem uma escola de francês para estrangeiros.
Vamos passar, então, agora valores. O estudante que quiser, vamos pegar uma média aí de um mês, ficar estudando, ele precisa guardar muito dinheiro, Daniel?
Não, tem para todos os bolsos também, né? A gente tem escola na Inglaterra, por exemplo, que a cada semana de curso e acomodação sai em torno de 220 libras, assim, as mais em conta. Então, digamos que 4 semanas, 800 e poucas libras, a gente está falando que o curso e a acomodação, ela consegue pagar com mais ou menos 5 mil reais. E a passagem aérea depende muito da época, mas vamos colocar aí, arredondar uns $1,000, uns 3 mil reais. Então, com uns 8 mil reais, assim, a pessoa já consegue ficar um mês em outro país aprendendo. Parece uma cifra alta quando a gente pensa que é um mês apenas de curso, mas quando você coloca em comparativo com as escolas de idiomas aqui no Brasil, você tem 1h30, geralmente, 2 vezes por semana. Então, você sai dessa 1h30, você está no Brasil. Então, você vai no supermercado, você fala português, enfim, você sai da imersão da língua. Então, em um mês, a quantidade de horas de aula que você tem, você às vezes tem que passar 2 anos ou mais numa escola de idioma no Brasil para fazer. Então, se planejando com antecedência, é possível fazer sim, intercâmbio sem ter que gastar tanto dinheiro.
Para a gente finalizar, queria falar agora dos idiomas mais, digamos, exóticos. Dá para estudar árabe, polonês, mandarim, japonês, também procurando a fuga dos brasileiros?
Sim, sim. Além desses, tem o russo também, que na verdade...
E é importante esse ano, né?
Agora, com a Copa do Mundo em julho, e a gente já teve aluno indo para São Petersburgo, porque a família, os bisavós eram da Rússia. Então, a gente vê muito no intercâmbio também essa parte de origem, né? Então, a gente aqui em São Paulo, que é a maior comunidade japonesa fora do Japão, tem muita procura de gente querendo aprender a língua dos antepassados. Italiano, que não é uma língua exótica, mas a gente acabou não comentando, a gente é o segundo país que a gente tem mais procura aqui, é o italiano, porque a gente foge um pouco de Milão, Roma e Florença. Então, tem várias daquelas cidadezinhas que a bisavó veio, o bisavô veio. Então, a gente tem muita procura por italiano também. E a nossa expectativa é que esse ano 10% das vendas sejam com esses destinos, esses idiomas mais exóticos, né? Japonês, mandarim, russo, árabe e polonês.
Nós conversamos hoje no Partiu Band News com o sócio fundador da Fuja dos Brasileiros, Daniel Angarten, a Fuja dos Brasileiros, que é uma agência de intercâmbio que oferece escolas para destinos menos bombados. Daniel, como é que faz o ouvinte do Partiu Band News para procurar a Fuja dos Brasileiros?
André, é super simples. A pessoa pode entrar no nosso site, www.fujadosbrasileiros.com.br, e ela também pode nos seguir nas mídias sociais, então no Facebook, no Instagram, é só jogar Fuja dos Brasileiros que vai encontrar a gente.
Bom, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com um dos estudantes que tiveram uma experiência, tenho certeza que inesquecível também nesse sentido. Daniel, muito obrigado e até a próxima.
Legal, obrigado você, André, até a próxima.
Você está ouvindo? Partiu Band News FM. Você está ouvindo? Partiu Band News FM.
Estamos de volta e o assunto hoje por aqui ainda é o intercâmbio. Brasileiros que vão se aventurar em busca de melhorar o idioma ou então aprender um idioma novo. A gente falou hoje no programa sobre o Fuja dos Brasileiros, que oferece idiomas exóticos, idiomas mais procurados, mas em cidades e países pouco comuns, justamente para fugir dos brasileiros. E quem foi para uma cidade diferente, com poucos brasileiros, e conversa agora com a gente, é o Paulo Lira, que foi para Bilbao, na Espanha. Muita gente pensa, poxa, vou aprender espanhol, quero ir para Barcelona, vou para Madrid, ou então para Buenos Aires, para Montevideo, e aí chega na sala de aula e tem lá mais meia dúzia, 10, 15 brasileiros. Em Bilbao, havia algum brasileiro? Como é que foi a experiência, começando por esse sentido, Paulo?
Eu só encontrei brasileiro mesmo quando eu estava voltando pro Brasil, no aeroporto. Então, na minha sala tinha uma russa, uma alemã, uma australiana e uma austríaca. Foi uma experiência muito boa. porque você aprende tanto da cultura, do idioma do país onde você está, e também com os intercambistas, né, de outros países. Então você acaba aprendendo sobre diversas culturas.
E você ficou um mês estudando, qual que era a carga de aula diária? Dava tempo para passear? Como é que funcionava o seu dia a dia lá em Bilbao?
As aulas de segunda a sexta, eu entrava às 9 da manhã e as aulas acabavam às 13. E depois disso, geralmente a gente fazia alguma coisa, a gente aproveitava para conhecer um pouco mais a cidade e em cidades mais próximas.
Nesse mês que você ficou em Bilbao, entre curso, para você se manter, também poder sair para um barzinho, viajar, dá para falar mais ou menos quanto que você gastou lá?
Fazendo uma estimativa, eu gastei mais ou menos uns 15 mil.
Reais.
Porque quando eu fui, eu achei, né, a Fuja dos Brasileiros, eu fui visitá-los, ver questão de orçamento, essas coisas, e aí no total, já fechando com a passagem à parte, lógico, questão do seguro, as aulas em si, o preço do instituto, e também a acomodação, tudo ficou em 5 mil reais, juntando o dinheiro das passagens de ida e volta, mas o tempo que eu fiquei, aí você acrescenta uns 10 mil.
Que dica que você dá para o nosso ouvinte que pretende fazer um intercâmbio fora do país?
Procure cidades onde não tenham tantas pessoas que falam seu idioma, porque é muito importante que você consiga ficar imerso tanto na cultura quanto no idioma do país que você está indo.
Muito legal. Conversei com o estudante Paulo Lira, que foi para Bilbao, ficou um mês em Bilbao, justamente tentando procurar uma cidade que tivesse menos brasileiros possível para poder praticar realmente o espanhol. Obrigado, Paulo. Até a próxima.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Você está ouvindo Partiu Band News FM. Você está ouvindo Partiu Band News FM.
Vamos falar sobre casamentos para quem quer celebrar um pouco longe do país. E não é só a lua de mel, não. É o casamento em si. E eu tenho certeza que o ouvinte do Partiu Band News já na cabeça veio a cidade de Las Vegas. Nada disso. Já imaginou casar no Caribe mexicano, ali na beira da praia? Pois é. Eu vou conversar agora com a Fernanda Sarquis, consultora da Census, especialista em casamentos em Cancún. Tudo bem, Fernanda?
Olá, tudo bem?
Pois é, por que que é legal casar em Cancún? Por que que é bacana sair do Brasil? O que tem de especial?
Bom, vamos lá, André. Na verdade, Cancún tem algumas particularidades, né? Primeiro que é um paraíso, né? A gente fala de águas azuis, assim, vi em pouquíssimos lugares. A gente fala de paisagens lindíssimas, bem românticos. Fala, na verdade, de uma crescente que tá entre os casais brasileiros, que é fazer uma coisa mais intimista. Então, assim, aquelas festas enormes, com centenas de convidados, ainda existem, mas os noivos estão optando mais por uma coisa mais intimista. Em muitos casos, só os noivos. Por que que é bacana? Eles acabam pegando, o projeto acaba sendo uma lua de mel também, e com custos acessíveis, e fica sendo uma viagem inesquecível.
Não tenha dúvida. E aí, se o noivo, a noiva, ou os pais dos noivos, se eles tiverem uma condição financeira boa, eles podem também fazer um casamento ali para 50 pessoas, 20, podem também levar os convidados, né?
Sim, na verdade, a Census planeja esse evento em Cancún, seja com noivos, seja com noivos e padrinhos, convidados, não tem um número. Eu vou montar para cada casal um pacote de acordo com o perfil. Olha, somos só os noivos, os pais, enfim. A gente vai montando todo um pacote, todo o planejamento, de acordo com o número de convidados de cada casal.
Com relação à festa em si e ao casamento oficializado, ele tem...
Se ele tem validade.
Se ele tem validade, exatamente.
Tá, 99% das cerimônias realizadas em Cancún, elas são cerimônias simbólicas, são ministradas por a gente chama de celebrante, um ministro, então elas não têm conotação religiosa. Alguns ministros aceitam que a pessoa tenha um cunho um pouco mais religioso, mas nada muito forte, porque eles são celebrantes. Então, por exemplo, a noiva pode escolher um trecho de uma passagem da Bíblia, ou pode levar alguma coisa de algum livro, enfim. E existe também a possibilidade desse casamento ser feito, ser realizado na religião católica. Só que aí a gente precisa que a capela seja uma capela juramentada. E aí sim pode ser feito com uma validade católica legal.
Ou seja, basicamente dá pra fazer de tudo, né? Depende do perfil do. Depende do perfil do noivo. E a cerimônia, essa cerimônia mais simbólica? Tem juramento, troca de alianças, todas aquelas coisas tradicionais de um casamento?
Tem sim, André. Cerimônia, a gente manda para o ministro um tempo antes, uns dias antes, uma história dos noivos, né, para que a cerimônia não seja uma coisa tão informal. Então ele lê um pouquinho sobre os noivos, bate um papo, e aí pode ter troca de alianças. O que é muito usado, que os noivos gostam bastante, é a cerimônia das areias. O noivo com uma cor de areia e a noiva com outra. Enquanto eles vão falando, as duas areias vão sendo misturadas num terceiro pote, e aí no final das duas, esse pote é tampado e fica como lembrança da cerimônia. É bem, bem procurado.
E a Sensis, ela organiza tudo, desde a passagem aérea até a hospedagem, eventuais passeios que os noivos vão fazer. Os noivos sentam com vocês e fecham já um pacote completo, Fernanda.
Exatamente. O primeiro passo é a gente diagnosticar qual que é o perfil desse casal. Então, o que eu entrego para esse casal? Eu vou entregar um voo. E aí a gente já passa por particularidades se o casal quer fazer uma conexão nos Estados Unidos ou não, passando pelo traslado, hospedagem, a cerimônia com jantar ou com coquetel, se vai ter festa depois, cabelo e maquiagem, enfim, os noivos já saem do Brasil com exatamente tudo pronto, tudo resolvido, chega lá, ele tá com tudo pronto. Ele senta com uma cerimonialista do hotel para bater, fazer um checklist de tudo, mas aqui a gente já consegue organizar tudo que ele precisa para a cerimônia.
Como a gente já deixou claro, trata-se, claro, de acordo com o perfil do casal, se ele vai querer convidado, se não vai, se vai fazer algo mais intimista, só os dois, tipo de hotel que ele vai ficar, tipo de voo. Agora, mais ou menos se programar para uma viagem internacional em termos de gasto, Fernanda?
Olha, quando a gente fala de cerimônia plenos noivos, né, a gente precisa ressaltar que assim, as cotações são todas online, depende de dólar e tal, mas a gente consegue fazer, montar esse pacotão para os noivos com tudo incluso, incluindo fotos, jantar, etc e tal, por uma média de 13 a 15 mil reais. Isso para os noivos. Já com aéreo, traslado, a cerimônia com jantar, enfim. Não é necessário acrescentar mais nada além do que a gente já colocou aqui no Brasil.
O que cai entre nós é bem mais barato do que se casar no Brasil em qualquer lugar com uma festa gigantesca, né, Fernanda?
Sem dúvida.
É realmente algo muito interessante, algo diferente e que vem crescendo, né, Fernanda?
Vem crescendo exatamente pelo custo das festas de casamento no Brasil, né? A pessoa às vezes pensa, tem muita dúvida, né? Como é que eu vou fazer? Então, se a pessoa fala, olha, a gente tem noivas que falam, olha, eu queria casar em Cancún. Ah, mas como é que você quer? Ah, eu não sei. Então, a gente vai dando exemplos. Por exemplo, para uma festa que tenha convidados, uma opção para depois da cerimônia pode ser só um coquetel, pode ser só um jantar. Você pode fazer a cerimônia depois de comemorar numa das baladas, que tem muitas baladas famosas. Então a gente vai sentindo o perfil de cada um e vamos contando de acordo realmente com o que eles gostam. Quando o casamento tem muitos convidados, eu bato um papo com os noivos para que eles me falem um pouquinho qual que é o perfil dos convidados, qual que é a faixa etária, para a gente saber se a gente coloca uma recepção na areia ou não, enfim. É realmente uma coisa exclusiva, preparada, pensada em cada detalhe.
Fernanda, com relação ao tempo de antecedência que os noivos precisam se programar para, por exemplo, contatar vocês e começarem a imaginar o casamento em Cancún, o que você sugere?
Olha, hoje o pacote ele vai ser dividido em algumas partes, né? A reserva de aéreo a gente tem com 11, 12 meses, mas o principal ponto desse pacote é a reserva da data da cerimônia. Por que acontece? A grande maioria dos hotéis realiza uma cerimônia por dia no final da tarde. E aí a gente está falando do mundo inteiro casando em Cancún, né? A procura no Brasil está muito grande, mas a gente sabe que é uma demanda mundial. Então, o que eu aconselho às noivas? Com 18 meses de antecedência, eu já tenho a agenda da cerimônia. A partir do momento que eu consigo, principalmente quando a noiva quer uma data específica, eu tenho o dia tal de tal mês, não tem muita preferência. Quando a noiva precisa de um dia de um mês específico, se for na temporada, que é julho, final do ano, a gente já está fazendo a reserva com 18 meses de antecedência, para não correr nenhum risco.
Melhor época do ano para se casar ou então a época a ser evitada, Fernanda?
Olha, para ser evitada, como a gente vai fazer uma consultoria também, a gente costuma indicar para o casal que fuja de alta temporada, porque as passagens estão mais caras, enfim. assim. Agora, evitar dezembro, janeiro e fevereiro e julho, né? Então, assim, a gente vai pelas baixas temporadas e por condições climáticas boas. Então, esse começo do ano, realmente, a gente desconsidera por isso.
Pra gente finalizar, pra pagar esse valor pra vocês, vocês facilitam?
Como todo o restante, a forma de pagamento também é flexibilizada pra cada perfil. Então, desde pagar em dividir em 10 vezes no cartão, até dar uma entrada e dividir o fluxo até a data da viagem, o próprio casal montar um fluxo. Então, assim, não posso fazer parcelas com valores maiores, menores, enfim. A gente vai também de acordo com cada realidade, com cada necessidade de cada casal.
Fernanda, eu sou casado desde 2006. Eu posso renovar meus votos em Cancún?
Com certeza. Bem bacana. É uma coisa que tem crescido bastante também, renovação de votos. Porque a gente tem... Eu recebo muita... Um pedido de noiva que fala, eu fiz um casamento enorme... E aí, gastei, fiz, aconteci, mas agora eu queria fazer uma renovação de voto só eu e meu marido. E é bem bacana, dá pra fazer uma coisa bem intimista, bem exclusiva, tá? Sim.
Que legal, eu conversei com a... vamos marcar. Que a Marcela não nos ouça pra eu fazer uma surpresa pra ela. Fernanda Sarquis, consultora da Sensis, especialista em casamentos em Cancún, conversou com a gente no nosso programa de hoje. Muito obrigado, Fernanda, e até uma próxima, quem sabe, né, uma renovação de votos do meu casamento.
Pois é, quem sabe. Até uma próxima, então.
Você está ouvindo? Partiu Band News FM. Você está ouvindo? Partiu Band News FM.
E a gente continua falando hoje no nosso programa sobre casamentos fora do Brasil, mais especificamente em Cancún, no Caribe mexicano. E eu vou conversar agora com a Fernanda Soares, que é enfermeira e que se casou com o Reinaldo em Cancún. Por que que você resolveu casar no México em Cancún, Fernanda?
Na verdade, a gente sempre teve um sonho de casar, né? Mas como nós tínhamos dois filhos, né? A vida acabou tomando outros rumos antes, né? De irmos morar juntos, aí acabamos deixando esse sonho um pouquinho de lado. Aí eu comecei a procurar na internet algumas modalidades de casamento alternativo, né? E aí eu descobri a modalidade elopement wedding, que é fugir para casar. Aí eu fui atrás da empresa, né, através de buscas na internet, encontrei a Sense e encontrei a Fernanda, que me ajudou em tudo, assim, para gente decidir desde hospedagem, desde estadia, tudo, os passeios, o dia da cerimônia, tudo que envolvia, assim, o casamento.
E aí, claro, não dá para ser um casamento com 100, 150, 200, 300 convidados. Como é que foi para convidar as pessoas? Vocês não convidaram? Como é que foi nesse sentido?
Não. O casamento foi só nosso, né? A gente resolveu fazer uma coisa só para nós dois mesmo, uma cerimônia íntima, só nossa, para que ficasse guardado mesmo na memória, que fosse uma coisa especial, né? É claro que aqui no Brasil minha mãe descobriu e aí tivemos que fazer um casamento aqui também, mas enfim, o sonho mesmo realizado foi em Cancún.
Muito legal. E você recomenda para quem não quiser fazer aquela cerimônia com muitos convidados,
sim,
quiser já fazer uma lua de mel junto com o casamento, você recomenda?
Nossa,
muito essa experiência.
Muito legal, gente. Olha, foi a maior e melhor decisão que eu já pude tomar na minha vida. Foi muito legal a experiência, eu faria tudo de novo, já morro de saudade. O pessoal mexicano é muito assim, gostam, né, de receber a gente, são muito receptivos.
Eu conversei aqui no Partiu Band News de hoje um pouquinho diferente, falando de viagem para casar. Ela se casou em Cancún em dezembro do ano passado. A enfermeira Fernanda Soares se casou com o taxista Reinaldo. Imagino que esteja trabalhando agora.
Sim.
Não conversava com a gente também aqui do Partiu Band News.
Ele está trabalhando.
Obrigado, Fernanda. Muito sucesso no casamento de vocês. E até a próxima viagem.
Eu que agradeço. Obrigada.